Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Petkovic para falta, cobrança! Gol!
Está entrando no ar o podcast, sabe de quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!
Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast que você já sabe, mas eu sempre falo, 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues e estou empolgado porque acabei de falar com os meus amigos do GE Calerita, o Ré Calerita, podcast do Niola Calera lá do Chile. Um abraço aí para a rapaziada. O Flamengo ontem não só venceu com tranquilidade, mas assim, tava tendo um ritmo de treino no Maracanã na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. 4x1 com dois do Gabi, com o gol do Arrascaeta, já normal, e com uma pornografia de Pedro, um negócio absurdo, um gol proibido para menores. O pessoal estava reclamando com o que o Pedro fez ontem no horário, que não era no horário de madrugada, que é mais tranquilo. Inacreditável o que fez o Pedro. A gente vai falar, claro, daqui desse Pedro. É a pergunta que a gente fez para a galera no Twitter, se o Pedro deve ser titular do Flamengo. Se com o Gabi, se no lugar do Everton Ribeiro, se em outro lugar, se no gol, mas esse cara não pode ficar fora do time. Então aqui, para o episódio 133 da nossa resenha, eu estou com Felipe Schmidt, setorista do Flamengo. Schmidtinho chega mais, considerações iniciais de um Flamengo que começa tranquilo, leve, livre, leve e solto no grupo G da Liberta.
Uma boa tarde para todo mundo, bom dia para quem vai ouvir atrasado, boa noite para quem vai ouvir quando voltar do trabalho. É uma vitória tranquila do Flamengo, né? Quando quis, quando forçou, saiu um gol com uma facilidade absurda, né? Nosso querido Calerita tentou ali no comecinho do segundo tempo dificultar, mas é um time meio corajoso até demais, né? Os caras foram se lançando no ataque, se lançando, largou espaço na defesa, conseguiram fazer um gol, dar um sufoco ali, mas pô, com aquele tanto de espaço que eles estavam dando, cara, era questão de tempo. O Flamengo até meio que demorou pra fazer o terceiro, porque tinha muito espaço, era contra-ataque toda hora. Quando fez o terceiro, eu virei pro meu amigo do lado e falei: vai sair o quarto, porque isso aqui vai virar jogo de pelado. E foi o que aconteceu, aquele golaço do Pedro. Quase que saiu o quinto do que era o gol do churrasco, né? Acho que o Vitinho, né? Bateu falta, quase faz o quinto também. Então, assim, quando o Flamengo forçou, não teve pra ninguém. Acho que fica só a lição de que o Flamengo tem que jogar sempre ligado, né? Sempre 100%, porque a eliminação do ano passado na Libertadores aconteceu em 5 minutos, né? O Flamengo também dominava o Racing no Maracanã, aí o Rodrigo Caio é expulso. O Racing faz um gol de bola parada e ali foi tudo por água abaixo. Então acho que tem que manter 100% ligado o jogo todo, porque esse time ligado é muito superior a, sei lá, 99% dos times da Libertadores.
Eu, no auge do fim de noite, pós-jogo do Flamengo, estava pensando assim muito no Niola Calera, né? Que inclusive foi a justiça do treineiro de deixar o Jorge Valdivia no banco, um sopro de talento nesse time do chileno, do Niola Calera. Mas, por nossa sorte, né, do time do Flamengo, ele só entrou no segundo tempo e melhorou o time. Agora, como tem time ruim na Libertadores, com todo respeito ao Calerita, e pensar que tem duas fases antes, né, eliminatórias, assim, tem fases eliminatórias antes, tem time pior,
mas o Calera. Mas o Calerita acho que foi direto, né, o Calerita foi vice do Chilenão, então entrou direto.
Imagina o Chilenão, meu Deus do céu, o Flamengo não tem nada com isso, e em certo momento foi sim, é lento, né? Mas o time parece que se acomoda naturalmente quando percebe que o adversário é mais frágil. A gente vai até comentar isso daqui a pouco, se isso é certo, se isso é errado, se isso acontece com todo mundo. O certo é que não tem crise nenhuma no Flamengo. O Flamengo começa muito bem na Libertadores, uma vitória, né? Que há muito tempo não vinha na Argentina, na estreia contra o Vélez, e agora essa vitória tranquila, apesar de até um momento ali de muita preguiça, mas uma vitória que veio tranquila e construída com seus principais jogadores. E para a gente falar da sequência da Libertadores, semana que vem tem mais, semana que vem é em Quito, é na altitude, o Flamengo vai encarar Christian Borja. Para mim, o quinto melhor centroavante hoje da atualidade no mundo. Então, eu trouxe quem entende do assunto, né, que é o futebol internacional, que é quem sai quando a gente fala internacional, a gente está saindo do nosso país. Então, fora do país, ele sabe tudo. Jorge Natan repórter lá do Fute Inter, da Editoria de Futebol Internacional do GE. Jorge Natan, eu quero a sua consideração inicial para saber se eu posso ter ou não medo do Borja, ex-jogador do Flamengo, que ontem brocou duas vezes em cima do Vélez, tem médias absurdas com a camisa da LDU, então seja muito bem-vindo aqui. Posso estar assustado ou não?
Fala, Igor. Fala, Felipe. Fala, galera do GE Fla. Cara, acho que assustado você... Você tem sempre o direito, até porque a gente lembra aí, quando eu estava participando do podcast que previa esse grupo do Flamengo, depois do sorteio, você mostrou medo de Valdívia, Christian Borja, me esqueci até do terceiro jogador que você estava com medo.
Mancuejo.
Mancuejo. O Mancuejo já deu uma ajuda, o Valdívia ontem não fez nada, o Borja, mas tudo bem, eu entendo. O Borja, o que eu achei, ele que tá mais forte, né? Tá impondo seu físico. O Borja tem 5 gols marcados em 9 jogos em 2021. Então, eu acho que existe enorme chance dele cravar na altitude.
Meu Deus do céu. O Borja...
Fala, Giba. O Jorginho. E o Borja mudou de nome, né? Borja era Borja. Agora ele atende por Christian Martinez.
Sim.
Ele fez essa mudança aí, né? Essa numerologia aí. Meio que... E ajudou ele a desencantar.
Talvez pelo Borja do Palmeiras ali, né? Ele tenha ficado meio na sombra e preferiu mudar de nome.
É, ficou bonito o nome, né? Que é Christian Martinez. Agora gostei. Muito bonito o nome do Borja, que continua me apavorando, que é um jogadoraço, não deixou saudade no Flamengo. E o Jorge Natan é um grande, um cafajeste de falar que o físico dele ele tá mais forte. É o chamado bagageiro cheio aí do Borja, né? Tá lá, né? Tá com a anca. Então, aí, boa sorte pro Christian Borja, que não broque contra o Flamengo. Mas a gente vai começar aqui, então, para você que se liga no ge.globo.com/geflamengo, também pelo Spotify ou em todos os agregadores que a gente coloca aqui nossa resenha. Eu vou começar aqui o nosso programa de hoje já vendendo, hein? Já fazendo aqui um merchan, já vendendo o nosso próprio peixe, vendendo dentro do nosso próprio produto, não faz muito sentido, porque se você não ouve a gente, você não vai saber o que eu tô falando. Mas para você que escuta, está vindo um especial, aí é quase um especial de Natal a duração, é quase a missa do galo que está vindo aí pela frente, que é uma entrevista aqui no GE Flamengo com Marcos Braz, diretor do Flamengo. Marcos Braz falou aqui com exclusividade para a gente e foi um papo muito bacana e muito longo. Um papo com Caê Mota, com Felipe Schmidt, com Fred Huber e Eric Faria. Os quatro bateram esse papo aí com o Marcos Braz. Eu não pude estar presente, estava... aqui na minha programação lá no Sport TV, mas tenho certeza que o papo foi muito bom. 2 horas de resenha que a gente vai dividir aí em 2 momentos. Na sexta-feira, então. Que dia que é sexta-feira? Alguém sabe o dia que é sexta-feira? Quem?
30 de abril.
Então, dia 30 de abril. 30 de abril vem a primeira parte aí do Marcos Braz nesse cara a cara com Caê Mota, Felipe Schmidt, Fred Huber e Eric Faria. Marcos Braz, então, vai falar contigo. Você, claro, não vai perder a audiência, é sempre gigante aqui. Você, daqui a pouco, também vai dar as caras no nosso episódio de hoje. Agora, falando do jogo, falando um pouquinho do que foi o Calerita e Flamengo. Schmidt, você estava lá no Maracanã. Foi muito rápido, né? Deu pra gente. A gente já esperava, né, que o Flamengo tivesse esse domínio. Mas a gente detectou muito rápido que ia ser o jogo, né? E eu até esperava um Flamengo se bobear com mais apetite para resolver de cara. Fazer 1, 2, 3, 4. Parecia que ia sair até mais rápido. Mas o time cadenciou e sobrou ali para o Gabriel continuar aumentando os seus números, o Arrascaeta continuar desfilando em campo. E o Flamengo teve... Em nenhum momento o Flamengo foi ameaçado. Foi tranquilo até demais em certo momento.
É, eu estava até conversando ontem com os amigos, os torcedores, e assim, a impressão que eu tive foi... O Flamengo entrou muito ligado, né, para decidir. Parou ali, olhou para o outro lado e falou: pô, time aí não vai dar muito trabalho, não. E aí deu meio que uma relaxada ali, né, ali entre os 15 e 20 do primeiro tempo. Tirou um pouco o pé do freio, mas é o que eu falei no começo, cara, assim, quando forçava, saía jogada fácil. Então, tanto que saem 2 gols, assim, um atrás do outro, com a maior naturalidade. O Flamengo encaixa uma troca de passe ali, que o Calerita não vê nem a sombra da chuteira do Gabigol, do Arrascaeta, e aí sai 2 gols, meio que dominando o jogo. Foi uma atuação, para mim, coletiva muito boa do Flamengo, tirando aquele lapso de concentração em alguns momentos. E o time titular do Flamengo, quando joga todo, né, com algumas peças, outra, por exemplo, não tinha só o Rodrigo Caio. Mas acho que já tem uma ideia de jogo bem definida, já tem uma forma de jogar que meio que joga no automático já, né? E quando pega um adversário assim, um pouco mais fraco, um pouco mais recuado, é meio que questão de tempo mesmo.
Ô, Natan, eu tava acompanhando o jogo, E assim, primeiro que eu acho que o torcedor, né, o torcedor ele tem que aproveitar esse Flamengo, tá? Geralmente, a gente vê muito torcedor reclamando ainda do Rogério Ceni, tem a questão também de ter a oportunidade de ver o Rogério Ceni, ou querer ver o Rogério Ceni trabalhar com mais ênfase em alguns momentos ali, terços do campo, terço defensivo, muita gente fala. Mas, assim, eu acho que o torcedor tem que aproveitar um pouco mais, né? Tá vendo esse Arrascaeta voando, tá vendo um ataque com o Gabigol, Bruno Henrique e o próprio Everton Ribeiro, tem um time com o Gerson, um time que é muito forte. E aí, por muitos momentos, o torcedor perde um pouquinho isso para reclamar um pouco, né? Acho que tem que aproveitar um pouco mais, desfrutar um pouco mais.
Ah, gente, reclamar de quê, gente? Aqui... Reclamar de quê? Reclamar de
entrou,
quê?
Entrou do nada a Caemota, entrou do nada o Caemota aqui. Caizinho, seja muito bem-vindo. Aproveitando só para passar aqui a pergunta para o Natan, então. Porque é o seguinte, a gente aqui do outro lado, a gente pode, né, tentar analisar com outros olhos um time que domina quase todo mundo que joga. E aí, eu queria entender de você... essa questão já inicial, que é a questão, é a pergunta do nosso episódio 133. Pedro, o Pedro fez ontem, né? Jogou de novo poucos minutos, entrou ali para o fim, e aí fez um golaço no Maracanã. E aí, essa questão que a gente sempre fala, né? Pedro, tem que ser titular desse time, Natan? O que você espera aí dos próximos capítulos dessa novela? Pedro, Rogério Ceni, Flamengo, é para ser titular desse time?
Cara, eu acho que sim, eu acho que ao menos tentar, né? O Rogério tem que ao menos sinalizar que tá tentando achar uma vaga pro Pedro nesse time titular, porque nem isso ele tem sinalizado até hoje. Ele, quando chega lá, a gente tem que sempre lembrar, na primeira entrevista coletiva o Rogério é perguntado sobre isso, se teria condição do Pedro jogar com o Gabigol, ele diz que sim e que iria ver alguma forma de isso ser possível. Ele não faz esse tipo de tentativa de botar os dois juntos, mas também ele não faz nenhum tipo de tentativa de colocar o Pedro cedo no jogo, seja logo depois do intervalo ou com 10 minutos do segundo tempo. Ele sempre bota o Pedro na reta final do segundo tempo e geralmente quando o resultado já está construído. Acho que o Rogério tem mostrado para o banco de reservas que ele não tem confiança nos jogadores para entrarem e construírem uma vitória, construírem um resultado, reagirem a algum empate, a alguma derrota que esteja acontecendo. Ele só consegue colocar em campo ali os reservas quando o Flamengo já tem 2 gols de frente, quando ele sente que o resultado já está mais nas mãos, e foi o que aconteceu ontem. Por mais que o Vitinho viva um ótimo momento, que ele deixou claro também com a jogada para o gol do Pedro, e que o Pedro sempre corresponda, seja com gols, assistências ou gols perdidos, né? Ele pelo menos estaria nas oportunidades, então acho que o Rogério Ceni tem falhado muito nisso. Ele ganha para isso, né? Ele ganha para encontrar soluções e é muito cômodo pegar e falar que o Gabigol é o titular, então o Pedro vai ser reserva. Não é assim. Eu acho que o Pedro tem nível para jogar nesse Flamengo, seja de início, seja em qualquer outra formação. Eu hoje colocaria o Pedro de começo, buscaria alguma forma, algum rearranjo tático para encaixar o Pedro ali.
Caemota, aproveita que você chegou. Seja muito bem-vindo, Caizinho. Ó. Esse assunto, Pedro, claro, sempre dá o que falar. Na minha cabeça é muito claro que mesmo que o Rogério não entenda que o Pedro é um titular por formação, por estilo de jogo, por característica, mesmo assim, não dá para a gente ter o Pedro aqui a certeza que o Pedro vai jogar só 15, 10 minutos, né? Então isso aí é independente de característica. E na sua visão de jogo, de Flamengo, de momento, qual que é a melhor formação até para a gente poder ver o Pedro mais tempo em campo, quem sabe de titular ou quem sabe com pelo menos mais minutos? Prazer ter você aqui, Caê.
Fala, Natan, fala, Paulinho, fala, Schmidt, fala, Raíra. Cara, nós falamos isso em alguns, muitos episódios já sobre essa situação. Eu acho que o principal não é se o Pedro vai ser titular ou não, se o Vitinho vai ser titular ou não. Eu acho que, ao meu ver, o principal é que o Rogério tenha alternativas para que ele rode os 6 homens de frente que ele tem, 6 homens acima da média, e que ele permita que os 4 melhores desses 6 sempre estejam em campo. Não é o que a gente vê hoje. A gente vê hoje, por exemplo, ao meu ver, tanto o Vitinho quanto o Pedro em fase melhor do que o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro. A gente fala muito do Ribeiro, que aí sim é uma fase de muito tempo, que está muito abaixo da média, mas o Bruno também não vem bem, não tem conseguido demonstrar uma constância dentro das próprias partidas. Ontem, por exemplo, ele deu até uma assistência ali, mas ele, em algumas jogadas, eu acho que ele toma decisões erradas. Eu acho que o principal é isso, que o Rogério tenha alternativas para que ele monte o melhor quarteto dentro desse sexteto. E aí, seja o Pedro titular, ou seja o Gabriel, ou seja quem quer que seja, eu só acho que isso vai depender muito do momento de cada um. Acho que no momento ali, o Ribeiro, principalmente, precisa sentir um pouco essa competitividade do elenco, e aí eu confesso que eu nem sei se a melhor opção seria o Pedro ou o Vitinho. A gente vale lembrar que o Pedro, no fim de semana, foi titular ao lado do Gabigol, como o pessoal sempre pede muito tempo, e não deu muito certo. Pegou um volta redonda que se fechou, se encaixotou ali dentro da área e não houve espaço para que as coisas acontecessem. Então, acho que também a gente precisa pontuar isso. Acredito até que no fim de semana, conhecendo a fome que o Gabriel tem, não me espantaria que os dois joguem juntos novamente contra o Volta Redonda, mas o técnico já falou que vai depender muito da avaliação física por conta do jogo da altitude. Mas o que eu acho é isso, sim, que o Pedro sempre entra e dá conta do recado. A gente já sabe desde o Brasileirão, desde quando o Gabriel estava machucado. O Vitinho vem bem, então se tornou uma boa alternativa. Então acho que não tem que ter lugar cativo. Acho que desses seis homens de frente que seriam titulares em qualquer clube do Brasil, cabe ao treinador do Flamengo encontrar uma alternativa ou algumas alternativas para que ele monte um quarteto com quem esteja em melhor forma. E aí pode ser Gabriel aberto, Gabriel centralizado, Pedro e Gabriel centralizado, Vitinho pelo meio, Vitinho pelo lado, enfim. Tem muita opção que ele pode brincar aí para montar esse quarteto.
Eu vou aproveitar que você falou uma coisa, Caio. Eu quero aproveitar o Bruno Henrique. Falou que o Bruno Henrique talvez não esteja no melhor momento, na melhor forma. Eu vou me permitir discordar, queria que o Schmidt entrasse. É claro que a gente não está falando do Bruno Henrique de 2019, a gente não vai mais falar daquele Bruno Henrique. Se falar, vai ser uma grata surpresa, porque aquilo lá foi algo absurdo. Agora, eu vejo o Bruno Henrique bem, cara. Não acho que o Bruno Henrique está estoando tanto. Ele não aparece como o Arrascaeta e como o Gabi, não aparece como já apareceu em outro momento, mas ontem, por exemplo, no Maracanã, num jogo com uma facilidade, claro, com toda a carência que tem aí o time do Calerita, forçar de campo com duas assistências, se eu não estou enganado, uma para o Gabi e uma para o Arrascaeta, participa em jogadas de velocidade.
A do Gabi foi do Arrascaeta.
Não, primeiro, a segunda foi do Bruno Henrique.
Ele dá uma para o Bruno Henrique. Tá certo. Ele dá uma para o Arrascaeta e uma para o Gabi.
Ele deu duas, assim, por uma mão, assim, e não foi nada fantástico, Caio. Acho que é uma bola opção ali que o Gabriel deu, uma opção também rápida de contra-ataque que o Arrascaeta deu. Mas eu acho que o Bruno Henrique, eu queria ouvir até o Schmidt, que ele faz parte, e com uma característica que talvez os outros não tenham tanto, que é essa explosão muito forte, e o Bruno está sim nesse esquema. O Everton, eu concordo. O Everton, a gente está falando aqui episódio a episódio, que não tem condição da gente falar hoje do Everton no mesmo degrau, na mesma prateleira que estão os outros cinco. Tá? O Vitinho entrou na prateleira hoje que o Everton não está. Não de qualidade técnica, não de talento. O Everton é um cara, para mim, muito mais talentoso, e já provou isso em certo momento, o que não é demérito ao Vitinho, e o que também a gente não possa analisar o momento. E o Vitinho ontem, numa arrancada, que veio a calhar, inclusive, Schmidt, no dia que vocês soltaram uma matéria no GE, que o Vitinho estava com a massa muscular, estava com velocidade. Né? Rapaz, vou te falar, assim, ele voou naquele lance do quarto gol, entrou fresco no jogo, mas deixou todo mundo para trás, serviu o Pedro, que depois fez o que fez. Eu queria até que você entrasse aí no papo do Bruno Henrique, do Pedro, por onde entraria o Pedro, enfim. Como que faz para pegar esse sexteto de frente e fazer isso virar um time equilibrado, um time que consiga combater e também fazer aquele movimento de ali, ocupar os espaços quando está sem a bola? Como é que você vê aí esse cenário do Flamengo?
Eu acho que tem umas questões, por exemplo, o Pedro, talvez nem seja tanto o Pedro ser titular, mas o Pedro ter mais minutos, como o Nathan falou. O Pedro não precisa entrar todo jogo faltando 5 minutos, pode ter mais minutos. Eu acho que isso aí é independente dele ser titular ou não. E essa formação, eu concordo com o Caê, que o Bruno Henrique ontem deu duas assistências, né? Acabou sendo decisivo, mas realmente ele errou muito contra-ataque, aqueles contra-ataques que eu falei no começo do programa. O Flamengo teve muito no segundo tempo, que o Calerita estava já bumba meu boi. O Bruno Henrique, particularmente, errou muito na decisão. Tentou enfeitar muito algumas jogadas no primeiro tempo, quando já estava 2-0, né? Parecia que ia ser 10-0 o jogo. Eu acho que ele ainda está devendo um pouco. Se você pegar esse início de temporada, acho que ele só fez um gol, né? O Arrascaeta fez 5, ele fez 1. Não é exatamente o que a gente esperaria desse time. E o Everton Ribeiro, cara, eu fico pensando, às vezes, que por mais que ele esteja mal, de repente, é por questão de característica, ele acaba ficando. E isso acho que se aplica também para o Bruno Henrique. Eu acho que os quatro, esse quarteto tradicional do Flamengo, ele meio que se completa, sabe? Cada um tem uma característica e, por isso, eles conseguem jogar juntos. O Everton Ribeiro, por pior que esteja a fase técnica dele, eu acho que ele é um pouco mais importante coletivamente, assim, de começar o jogo, talvez seja o que recomponha mais do que dos outros três, né? Então, eu acho que tem um pouco isso para ele permanecer em campo. O Flamengo não tem um outro canhoto que joga ali pro lado dele armando, né? O Vitinho seria o mais próximo, porque ele tem uma facilidade. Então, acho que é por isso que o Everton Beira ainda continua um pouco. E o Bruno Henrique é a mesma coisa, foi o que você falou. É o cara que dá velocidade desse quarteto aí. Acho que é o cara que dá mais velocidade, mais profundidade. Talvez por mais que eles não estejam na melhor fase técnica, eles acabam ficando por já ter esse encaixe. Aí tem o Vitinho, né? O Vitinho, ele meio que como coringa dos dois, do Everton e do Bruno, né? Ele tá tendo essa velocidade que o Bruno consegue dar, ele consegue, talvez não no nível do Bruno, mas ele consegue suprir isso. E talvez ele seja a opção ali pro Everton Ribeiro. O Pedro, acho que já é mais difícil o encaixe, embora eu ache um jogadoraço também. Eu acho que vale o Rogério testar mais, insistir nessa dupla com o Gabigol de alguma forma, não que seja para ser titular, mas para ter mais minutos. Mas eu acho tipo, o encaixe do Pedro mais difícil, infelizmente.
Eu vou dar até aqui. Um spoiler, Igor, até depois a gente vai falar mais sobre isso no final do episódio. Eu vou dar um spoiler do que foi o nosso podcast especial com o Marcos Braz, que vai ao ar dois episódios na sexta e no sábado. E o Marcos fala bem claramente que o Pedro, quando ele topa vir para o time campeão de tudo na ocasião ali, ele sabe a concorrência e a dificuldade que ele vai ter de jogar. O que me incomoda mais é bem o que o Schmidt falou, nem é o Pedro jogar ou não, é ainda a questão da minutagem, porque ele entra muito em rabuda, ou então em coisa que assim, o que ele faz é meio que indiferente, e o que me incomodava muito era o 6 por meia dúzia, e o 6 por meia dúzia já começou a mudar, porque o 6 por meia dúzia do Brasileirão era uma coisa muito irritante, porque ele só entrava no lugar do Gabriel. Então aí ficava uma coisa muito sem sentido. Agora, pelo menos, o Rogério já dá indícios de que ele está buscando alternativas mais criativas, né? Então, assim, já é um passo, pelo menos. Vamos tentar ver, nesse sentido, o copo um pouquinho cheizinho, porque já é, pelo menos, uma melhorinha, né?
Um copo um pouquinho cheiozinho.
Melhorita, acho que a questão é... Capito cheiozinho, tudo calerita. Vou falar tudo calerita agora.
A questão é mais criar alternativa mesmo, né? Tentar fazer o Gabigol com o Pedro, tentar fazer, sei lá, o Pedro com o Gabigol mais aberto, é criar essas alternativas e saber quando utilizá-las, né? Quando tiver alguma situação de jogo que permita. Acho que ter essas alternativas para rodar esses seis, acho que é o melhor caminho para o Flamengo.
Deixa eu ouvir a voz do povo, que é a voz de Deus. A galera comentou muito, hein? Participou muito aqui lá no nosso Twitter, que é o @ge_fla, para você que me pergunta de maneira incansável por onde manda mensagem, é por lá, hein? Ela no Twitter. Então, ó, galera, a pergunta foi clara, direta para a rapaziada, para todo mundo que está participando. Ó. O Pedro tem que ser titular? Se sim, como fica o ataque? Aí cada um dá uma resposta de um jeito, tem uns que não respondem o que a gente pergunta, é um bando de canalha. Mas vamos lá, hein? O Wilton Lima, que um abraço para o Wilton, falou que o Pedro precisa de, no mínimo, mais minutos em campo, porque o cara é diferenciado e pediu um abraço aqui para os flamenguistas de batalha, lá no Alagoas. Um abraço para a rapaziada que está aí em batalha, sempre na luta. Tinha que fazer essa. Um abraço para o pessoal de batalha. Tamo junto, hein? Batalha Alagoas. Um abraço para você também, Wilton. Aqui o Tô na Rede, que é o arroba amigo do Romário. Ele falou que é time Everton Ribeiro, mas está numa fase muito ruim. Por mim, no caso, o amigo do Romário, tirava ele, botava o Gabigol na esquerda, o Pedro de 9. Só que ele acha que o Rogério não vai fazer isso, não. O Jimmy Mota, arroba Jimmy Silveira, tamo junto, uma foto na praia aqui, garoto, tá bem. 25 minutos de desconcentração ou de soberba? Everton Ribeiro fez um bom jogo atuando mais na base da jogada do que perto da área. O Schmidt falou um pouquinho de recomposição, né? Mas aqui mais uma, o Jimmy Mota fazendo essa leitura da importância do Everton, mesmo que tecnicamente esteja abaixo. Fla pesadão, sempre com a gente aqui. Falou que a pergunta é simples, mas a resposta é complicada. Ele acha que sim, tem que ser titular, mas não consegue desenvolver um raciocínio. Então, vai estudar, Flá Pesadão, do seu raciocínio. Sincero. Foi sincero, sincerão aqui, Flá sincerão. O Léo Oli, que é o grande canalha que criou a expressão do Vitinho com a sua atitude culposa, deve estar, né, mordendo no veneno agora o Léo Oli, porque está bem o Vitinho. Falou que depende do jogo, a titularidade do Pedro. Tem que escolher Arrascaeta, Gabigol e Pedro, só que depois ver como encaixa o Ribeiro ou o Bruno Henrique. O Pedro deve ser titular, sim. Tem que pensar que o Arrascaeta não vai jogar o brasileiro também por conta de seleção, enfim. O Flamengo daqui a pouco vai perder jogadores, também para a seleção brasileira, quem sabe. Aí está aí o que o nosso grande Léo Oli. O Juan Ora falou que o Pedro tem que ser titular, mas pergunta também como. Ainda bem que o Ceni recebe milhões para isso. O Little Vitor, que é o Vitinho, parou de ter atuações culposas. Aqui o Ricardo Rodrigues falou que o torcedor do Flamengo tem que estar regozijado com o jogo de ontem ou a apatia no início do segundo tempo é motivo de preocupação? Daqui a pouco eu passo a pergunta aqui, então, para a minha galera, Ricardo. Tamo junto.
Cara, não, peraí, não. Deixa eu atropelar, cara. Porque já é o segundo comentário.
Atropela, atropela.
Não pode mexer, cara. Isso é muito chato, cara. O Flamengo teve 22 finalizações, o Calheira teve 2 finalizações, e as pessoas falam como se parecesse que fosse uma coisa absurda o time adversário, por 20 minutos, como estão falando, jogar bola. Eles querem que o Flamengo ganhe todos os jogos sem o adversário tocar na bola. É 100% de posse de bola, 237 finalizações e bate palma pro Flamengo. Gente, mas coisa mais normal. Foram 2 finalizações que o cara tiveram. 2 finalizações. Ô,
Caia,
uma foi gol e uma pra fora.
Deixa eu, até pra você falar. Deixa eu entender o lado de tua galera que mandou aqui, né? O Flamengo, eu concordo contigo, tá? O Flamengo não joga sozinho. Tudo bem. Mas vamos combinar aqui, entre nós, que dá para passar um jogo também sem tomar um gol do União La Calera. Não estou aqui fazendo advogado nenhum, não. Mas o Flamengo vem numa sequência de 7 jogos sofrendo gols. Sofreu 10 gols em 7 jogos, se eu não me engano. E contra adversários, não todos. Tem alguns adversários muito qualificados. O caso do Vélez, que é complicado lá fora. O caso do Palmeiras, que fez um grande jogo. O Vasco, que é um clássico. Esses jogos, tudo bem. Mas um jogo como contra o União La Calera, por mais que seja natural que os caras em algum momento vão chegar... O Flamengo dá para passar e dá para ser cobrado com parcimônia, sem criar crise. Dá para ser cobrado com o time, com a qualidade que tem o Flamengo, de passar um joguinho contra o La Calera sem fazer um gol. Queria até ouvir o Jorge Natan. Ô, Natan, o que você acha, cara, assim, dessa questão do sistema defensivo? Porque, por mais que eu concorde com o Caê no que ele fala, e acho que fala bem na questão do Flamengo, assim, muita gente tem que entender que o Flamengo não joga sozinho, mas também tem que ter esse equilíbrio para não
tomar gol do La Calera, né? Natan, eu posso só concluir então meu raciocínio, que é o Novalto dele. O que eu acho é o seguinte, cara, é preciso ter coerência em algumas, muitas coisas. E eu acho que falta muita coerência de torcida. Se o Flamengo recebe 20 finalizações e não sofre um gol, tá bom. Não é isso. Eu sei que dá o que você falou. Agora é o seguinte, quando você quer jogar da maneira que joga com o Diego e com o Gerson, para você ser mais técnico e mais ofensivo, você naturalmente vai ficar mais exposto. O Flamengo ontem até por aquela marcação alta do perde e recupera muito rápido. No primeiro tempo, principalmente, conseguiu sequer ficar exposto e amassar o time chileno o tempo inteiro. Primeiro que você não consegue manter essa pegada dessa marcação alta o tempo inteiro. Ninguém aguenta. Fisicamente é impossível. E segundo, não adianta fazer campanha e tratar o Bruno Viana como se fosse o Beckenbauer, o Pelé da defesa, e querer que ele jogue e achar que ele vai entrar no jogo, num time que joga dessa maneira, e as coisas vão acontecer automaticamente. Não é videogame. Ali foi um gol que aconteceu simplesmente porque o Bruno ficou em dúvida se ele marcava a linha ou se ele marcava o jogador, se ele marcava a linha ou marcava o jogador. Quando o cara lança, ele vai tentar marcar a linha e o cara sai atrás. Foi um lance típico de ajuste. Ou seja, assim, não foi um segundo tempo, ou 20 minutos, ou 25, que o time sofreu, que foi amassado, que foi sufocado, sei lá o quê. Baixou a intensidade, sim, baixou a linha para tentar jogar em contra-ataque, sim, mas, cara, o time adversário teve 2 finalizações e fez um gol numa jogada que foi ali nitidamente. Se você for ver o replay, o Bruno está muito mais preocupado com a linha do que com o atacante, tanto que ele, mesmo depois que o cara lança, ele ameaça sair. Quando ele volta, não dá mais tempo. Quando você tem um cara novo no time, novo no elenco, novo no clube, é um tipo de ajuste que vai demorar um pouquinho para sair, cara. Então, assim, o que eu só acho é assim, claro que não está perfeito, mas não vai estar perfeito nunca. Porque a impressão que dá, então, é que era melhor ter um meio-campo com o Pires da Mota, com o Paulinho...
Não, pra quê?
Paulinho,
pra quê?
Paulinho perto. Não, mas tu bota Pires da Mota, bota aquele Paulinho lá que foi sequestrado lá, que era mentira. Paulinho, que mentira.
Isso?
Pires da Mota, Douglas Silva, Rocha, bota ali. Então, pronto, assim, cara, você tem que ter coerência, cara, porque não adianta. Se você bota um meio-campo que marca muito, você quer jogar. Se você quer jogar... Você não marca. Cara, assim, a impressão que dá é que qualquer coisa que aconteça, vença o Vélez na Argentina, vença de 4-1, vença a Taça Guanabara, vença o que quer que seja, o foco vai ser nos 2 minutos que o adversário deu 2 chutes a gol. Aí é difícil de ter qualquer tipo de debate, cara, porque aí se a gente fala aqui, a gente pondera, passa pano, é advogado. Se a gente critica, a gente tá indo na onda da galera. Então, assim, eu acho que essa comoção tá meio que condicionando e contaminando qualquer tipo de debate, cara. Eu acho que tá ficando uma coisa meio que repetitiva, assim, cara.
Jorge Natan.
Minha opinião, só minha opinião.
Depois que o Caê evocou o nome de Pires da Mota, eu espero que você nos traga calma e serenidade no comentário.
Eu entendo muito o que o Caê fala, né? Eu também, até o que você pontuou lá no começo, que a torcida deveria ter um pouco mais de postura de curtir um grande momento, um grande time, do que buscar pelo em ovo, mas também acredito que existem algumas coisas que assustam, né? No sentido de trazer o medo de uma situação como o Schmidt citou, de em 5 minutos o Flamengo ser eliminado de alguma grande competição ou perder algum grande jogo justamente por algum tipo de vacilo desse. Por que que a questão da linha defensiva é tão sensível para esse Flamengo? Porque o Flamengo, por mais que crie muitas oportunidades, é um time que as desperdiça bastante também, né? É um time que não consegue ter uma taxa de conversão tão alta, e aí seja por demérito defensivo ou mesmo por falta de sorte, tem acontecido dos times chegarem e marcarem no Flamengo com uma ou duas finalizações, né? Os times, os adversários não estão precisando criar muita coisa para conseguir botar a bola no fundo do gol do Flamengo. Geralmente, até na primeira finalização do jogo, o adversário consegue marcar. Como contra o Volta Redonda, por exemplo, o Flamengo consegue abrir o placar e logo no lance seguinte leva um gol. Então isso deixa, parece que um clima de alerta eterno, né? Com medo justamente de perder um jogo assim ou de desperdiçar pontos importantes. Então acho que o Rogério Ceni tem que trabalhar fugindo um pouco desse medo e de dizer, é normal sim, a gente leva gol, só que a gente tem que tentar mitigar essa coisa do adversário chegar e a gente não necessariamente levar esse gol. E aí, óbvio que é um ajuste fino, o Flamengo vai estar sempre exposto. O que eu acho é que a torcida não pode entrar numa de que, por exemplo, quando a gente lembra da época ali do Rodinei e do Pará na lateral direita, o melhor lateral era sempre o que estava jogando, né? Quando alguém jogava, a torcida pediu que estava no banco. A torcida não pode entrar nessa vibe com relação ao zagueiro, né? Quando o Rodrigo Caio não está jogando, se bota o Bruno Viana, reclama porque queria o Gustavo Henrique, porque ele é zagueiro há mais tempo ali no Flamengo, está mais entrosado. Quando o Gustavo Henrique está lá e falha, tem que botar o Bruno Viana porque ele é mais rápido, ele parece ser um zagueiro mais competente no geral. Eu acho que os ânimos estão muito exaltados para um momento da temporada que ainda não é para estar.
Ô, Schmidt, você quer falar algum nome antigo do Flamengo? Vocês vão falando o nome do Rodinei alto, ele tá voltando, hein? Vocês vão falando alto aí, Schmidt. Vocês estão rindo.
Eu não vou falar um nome, não, mas eu vou... Essa questão toda que o Caio trouxe, eu acho que ontem a questão não foi nem pela finalização, porque cada número conta uma coisa, né? Pela finalização, realmente, pô, o Calerita chegou lá 2 vezes. Mas aí pega, por exemplo, posse de bola, teve um momento que o Calerita tinha, sei lá, chegou a ter 70% em um momento ali do segundo tempo. No fim do segundo tempo, né, só contando só o segundo tempo, o Calerita teve mais posse que o Flamengo. Não foi nem essa, acho que foi mais a sensação. E aí eu acho que a torcida relembra, né, outros anos, né, de vacilos inacreditáveis do Flamengo na Libertadores. E aí fica preocupada, porque teve alguns momentos ali realmente que eu achei que poderia dar ruim, né? Tem um lance que a bola é recuada, que fica um ping-pong na área do Flamengo ali, foi bizarro. Aí tem aquele pênalti, para mim, pelo menos do estádio, para mim pareceu muito claro no Gabigol, né? Na disputa com o zagueiro, um cruzamento que eu acho que o zagueiro
joga. Também assim.
Cara, ali os dirigentes do Flamengo, eles perderam a noção. Eles começaram a xingar, mas xingaram muito. Xingaram até em espanhol, para o árbitro ter certeza que ele estava sendo xingado. Então, eu já estava imaginando o roteiro de outros jogos de Libertadores do Flamengo, né? O Flamengo está bem, aí dá mole, aí o árbitro erra contra, aí o time perde né, a compostura ali, aí vacila. Eu acho que tem muito disso da reação da torcida, sabe? Essa lembrança de outros momentos. Apesar de, claro, o Flamengo hoje ser completamente diferente, tem um time, né, infinitamente superior. Mas quando passa por esses momentos assim, de sufoco no jogo, acho que já vem os traumas antigos, né? Os traumas de Irineu, de Paulinho Mentirinha, Walter Minhoca.
Ah, meu Deus.
Mas alguém precisa contar para o torcedor do Flamengo, principalmente o torcedor de 2019 para cá, que é aquela piada, né? Aquele clichê, né? No futebol tem 3 resultados. Você perde, você ganha, você empata. No futebol você vai ser eliminado de competição. Você vai tomar gol. Porque a impressão que tem é que dá, é como se a coisa mais normal do mundo fosse algum time de futebol ganhar tudo, todos os anos, toda hora. O Flamengo é o clube que chegou ao absurdo de ter conquistado 4 títulos ano passado e ter gente que ainda perguntar será que foi uma boa temporada. Eu acho que essa cultura, esse pensamento, esse efeito manada, principalmente na rede social, é ruim para o próprio Flamengo e mais ainda para o próprio torcedor, cara. Que tem que ter ajuste, é claro que vai ter que ter ajuste, que tem que definir ali quem vai ser o zagueiro quando o Rodrigo não jogar, porque o Rodrigo não joga muitas vezes. Tem que ser definido, tem que ter menos, nem sofrimento, mas ser menos castigado, tal. Isso aí tudo tem que ser. Agora, cara, assim, a gente está falando aqui, mas são coisas que você pode perder uma eliminação em 5 minutos. O River perdeu um título em 3 minutos. Por isso que o River é um time que não tem padrão, que é desorganizado, que tem um problema, alguma coisa. É do futebol, cara. O Bayern de Munique perdeu um título em 3 minutos. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente se ater a isso é muito pouco diante do muito que, de bom que esse time tem feito há um bom tempo, cara. Então, assim, é isso que eu tento bater na tecla, cara. Porque, assim, nosso papel aqui, ao meu ver, e a gente faz, eu acho muito bem, é educar, ou pelo menos ligar o alerta para esse torcedor que ele é bélico, cara. Ele é bélico.
Eu acho que...
Se você abre o Twitter, o torcedor odeia o Rogério, odeia o Arão, odeia o Diego, odeia o Vitinho, odeia o Michael. E, cara, e é o time que é um dos maiores da história do clube. Isso não faz o menor sentido, cara.
Eu acho que o torcedor acabou contaminando, por exemplo, as próprias alternativas no banco, né? Por não confiar no Vitinho. Tem o Michael, que obviamente não está correspondendo, mas por não confiar no Michael e em outras peças, o elenco que era tão bom no começo de 2020 ali, chegou no final de 2021, o próprio técnico já não confiava mais tanto nas peças que tinha no banco. E eu acho que acontece muito também que não é só o peso do que acontece, mas de quem faz, né? Não é só o que é feito, e sim de quem faz. Porque, por exemplo,
isso é na vida, né? Isso é na vida.
Exatamente. O Jorge Jesus, por exemplo, tinha seus erros.
Tem lugares que eu conheço que saiu, pelo amor de Deus.
nem fala. Mas acho que é aqui. Isso. O Rogério Ceni, eu acho que vai carregar nas costas esse desgaste, talvez para sempre. Enquanto ele permanecer no Flamengo, vai ter essa desconfiança. Sempre que ele errar, o erro dele vai ter mais peso do que treinadores anteriores.
Assim como assim, o Vitinho merece tanta aclamação quanto o Pedro, e você não vê essa aclamação por oportunidades, entendeu? É bem isso, é quem faz e não o que faz, né?
Isso é muito... Eu queria aproveitar, então, cara, que vocês estão... A gente
tá... Mas isso está mudando, hein? Isso está mudando, né, Paulinho? Agora a gente está vitimizado, né?
É Flamengo, eu sei, hein? Tá... Por exemplo, aqui, o Felipe e Natan.
Eu não?
Eu não, porque você é o cara que tem essa postura do quem faz e não o que faz. Porque eu, por exemplo, eu trago aqui para o nosso programa grandíssimas imitações e você não vai olhar.
Alguém
quando é o Magno Navarro, você acha que é...
Olha, Magno.
Coloca... Isso aí é uma mágoa de anos, a gente vai conversar depois. Hoje. Quando acabar o episódio 133, a gente vai conversar.
Louco, tá? Bicho! Quem sabe faz ao vivo!
Aí, ó, acabou de imitar o Gugu Liberato aí, o nosso Caio Mota. Agora é o seguinte: vamos fazer aproveitar o Caio, Natan, Schmidt, Raíra, que está no meio dessa loucura, fica gravando a gente aqui, nossa editora, coordenadora, produtora. Eu queria falar um pouco de algo de bola ontem, para a gente aproveitar até e falar um pouquinho mais disso, que é do Isla, cara. A gente fala muito, caiu de rendimento, não sei o quê, blá blá blá. Mas ontem, ô Schmidt, eu vi em alguns momentos, tá? Eu cheguei até a anotar no segundo tempo ali, principalmente, no meu velho caderno, que foram duas, três jogadas quase em sequência.
Eu não sei mais escrever à mão, você escreve à mão, eu não sei mais escrever à mão, não.
Eu escrevo, eu não sou um Neandertal, eu escrevo à mão. Agora, eu vi uma jogada em duas, três vezes em sequência, ultrapassagens do Isa bem feitas, que ele dá a bola, passa com liberdade, e não devolviam a bola no Isla. Não estou falando de ter um boicote ao Isla, não, tá? Mas às vezes a gente vê só o cara ali com a bola, fala, pô, o Isla não aparece. Mas assim, tem hora que o Flamengo está ficando meio torto. O Flamengo joga tanto pelo lado esquerdo, e eu acho que, não sei se pela confiança do Everton Ribeiro não está grande pela direita, mas do próprio Isla. Mas o cara passou umas duas, três vezes. Eu não sei por que ele passa. Que ele passa e recebe uma no jogo. Até no primeiro tempo, o Diego deu uma pro Diego.
Isso é negão.
Eu não sei, Schmidt, se você concorda comigo, se tem isso mesmo, se você também conseguiu visualizar isso no jogo. E eu até fiquei pensando se não aconteceu em outros jogos e eu cometi a injustiça de não perceber. Mas ontem eu percebi, ficou um pouco mais nítido, que o Isla em alguns momentos passou com liberdade e acabou não recebendo a bola.
Teve uma jogada, acho que é o Everton Ribeiro, até logo no comecinho, o Everton Ribeiro deu um passe muito bom para ele. Acho que é até essa jogada aí que ele cruza pro Diego. Acho que a função dele é essa, é passar. Às vezes, mesmo ele não recebendo, ele atrai a atenção da defesa, né? Ele abre campo. Então, acho que sim, ele recebeu ou não é consequência, sabe? Mas só dele fazer isso, fazer a função dele, ele já cumpre meio que o esperado dele.
Sim, o Isla... Ontem era jogo contra a chilena, não queria aparecer.
Ele
tava... Que absurdo.
Isla não tá, assim, tecnicamente, o Isla não é do mesmo patamar do, acho que depende de, dos 10 jogadores, dos outros 9 jogadores de linha, né? De repente ele tá um melhor.
Tirou o zagueirão, né?
Um zagueiro ali, né? Por exemplo, ontem, acho que tecnicamente ele só era melhor que o Bruno Viana, né? Mas, assim, acho que a função dele é essa, é dar opção, é ter ser um jogador de mais força, né? De velocidade. Tá cumprindo, cara. Não, né? Aquela é outra comparação que vai ter sempre, né? O Rafinha com ele. É, tecnicamente, ele nunca vai chegar perto do Rafinha, mas, né? Não dá para ter tudo. Como o Braz gosta de dizer, já falou isso várias vezes, o Flamengo não é uma seleção, né? Que escolhe ali e pega quem você quer. Então tem que lidar com isso e saber aproveitar o cara da melhor forma. Eu acho que ele entrega o que se espera dele.
Só pelo Jair, que ele, claro, tem uma coisa que eu acho muito, muito legal, que ele, na maioria das vezes que ele vai, que ele passa e recebe, ele busca quem ele vai dar na área. Ele não é aquele lateral que pega e joga na área e vê o que rola. Muitas vezes tu pode ver que ele levanta a cabeça e ele rola para trás, ele nem cruza, assim. Então, acho que, assim, ele é um cara que... Porque, assim, a gente, nos últimos tempos, tem ali o Schmidt, ó, o Felipe Luiz, como exemplo.
Schmidt
lateral?
É, o Felipe Schmidt, agora lateral.
Eu pensei Felipe e falei Schmidt. O Felipe Luiz, como lateral, que é um cara que ele tem tanto recurso, ele te apresenta tanta opção de cortar para dentro, fazer o corredor, enfim, de tabelar, de triangular. E aí a gente vem numa escola com o Marcelo, com o Daniel Alves, com o Maicon, com tanta gente, que quando a gente pega esse lateral, que é lateral, lembrando o Odivan, zagueiro, o Isla é o lateral. Ele faz o corredor, ele vai correr para frente, correr para trás, marcar, passar para cruzar. Então, assim, parece que é pouco, né? Mas é a função dele mesmo. Então, acho que nesse ofício do lateral que passa e busca alguém na área, eu acho que ele vai muito bem, eu acho que ele é muito bom nesse sentido, assim.
Então, para a gente ir para a reta final agora, para liberar Jorge Natan, que tem trabalho a fazer, não é um qualquer que fica aí vagando, como o Caio Mota, o Felipe Schmidt, que agora é lateral esquerdo, ganhou nova função. Natanzinho, ó, reta final aqui do nosso episódio 133. Semifinal no fim de semana do Carioca, tem Volta Redonda e Flamengo. No sábado, dia 1º, no Raulino de Oliveira. E aí, depois, o Flamengo joga no meio de semana, na terça-feira, lá em Quito, contra a LDU. E aí, depois, no outro fim de semana, o Flamengo tem a decisão aí na semifinal, que são dois jogos, né? Essa é outra lá no dia 8, já de maio, no Maracanã. Pergunta rápida para a gente dar um tchau também. Muito obrigado pela sua participação. O Flamengo do Jorge Natan pouparia na semifinal do Carioca para jogar em Quito, terça-feira? Lembrando que o jogo é sábado contra o Volta Redonda, em Volta Redonda. E depois o Flamengo, na terça, o Flamengo joga em Quito, joga no Equador. Pouparia alguém? É campeonato que é força máxima, o Carioca também merece. Qual que é a sua intenção? Qual seria a sua intenção para esse jogo de sábado?
Pouparia, com certeza, primeiro pelo adversário. Acho que se fosse um dos quatro grandes, talvez isso forçasse o Flamengo a ter força máxima, né? Seria algum tipo de tropeço, poderia ter o maior peso. Mas primeiro pelo adversário, segundo pela fórmula de disputa, sendo dois jogos, dá tranquilamente para o Flamengo administrar o primeiro jogo. Acho que tem condição de vencer, obviamente.
Com vantagem ainda, né?
Exatamente. E aí no segundo jogo vai para valer, vai para classificar. E eu acho que é o jogo mais sensível da Libertadores, esse jogo aí de terça-feira na altitude.
Tem o Borja.
É, tem o Borja. Então a gente acha que... Eu acho assim que o Flamengo deveria pelo menos poupar, aproveitar para colocar aí Vitinho, Pedro, botar os caras para jogar, ganhar confiança. E aí chega mais descansado na altitude. Porque eu acho que é o jogo que vai definir aí se o Flamengo vai ter uma campanha perfeita. Ou aquele bolão que a gente teve logo depois do sorteio, né? Eu apostei em 15 pontos achando que o Flamengo iria ser derrotado na altitude. Torço para que...
Eu botei 16, agora define.
É, agora a gente vai saber como vai ficar isso aí. Eu acho que é o jogo mais sensível, então acho bom poupar aí e chegar bem tranquilo, porque uma vitória na altitude aí, eu acho que a torcida não vai arranjar nada para criticar, né?
É, eu botei 13 pontos, então eu ainda estou preocupado.
Você está secando a altitude.
Não. Eu estou preocupado com o que pode acontecer, porque o Manquejo deve estar para morrer com o que aconteceu no primeiro jogo, deve vir endiabrado no jogo de volta, e o Borja hoje é top 5 dos centroavantes do futebol mundial. Caê, Um abraço para você, obrigado aí pela companhia de sempre. Já vendo aí o episódio, a gente vendeu lá no início, mas como a gente aprendeu muito bem com o João Kleber, de colocando spoilers, de fazendo para, dá mais um gostinho para a galera do que foi o papo com o Marcos Braz, que está no ar a primeira parte na sexta-feira e a segunda parte no sábado.
É um bate-papo bem legal e bem completo, né? É, elenco completo, né? Eu, Schmidt, Fred, de setorista, claro.
Ah, você me tirou? Então você me tirou.
Mas tu é chineleiro, pô.
Elenco completo.
Trio de setoristas, então, completo. Eric Faria também participou com a gente. Achei um bate-papo bem legal. Marco já, desde cara, falou que não tinha pressa, que podia ficar o tempo que fosse. A gente abusou, ficou 2 horas de podcast, falou de todos os temas possíveis e imagináveis, desde Câmara dos Vereadores até mercado, até passando por Rogério Ceni, por Domi, por tudo. Então foi bem completo. 1 horinha na sexta, 1 horinha no sábado. Ficou bem legal. E falando agora da partida do fim de semana... Vale lembrar que Volta Redonda é altitude também, né? Pega pela Serra das Araras ali, rapaz. Então, o ar é feito de Volta Redonda. Mas acho que, assim, a tendência é o Rogério repetir o que ele fez no sábado, né? Quando ele já botou, um time misto. Acho que, de repente, agora ele pode até trocar as peças que ele vai poupar. Minha expectativa é até a questão do Gabriel, que o Gabriel é muito fominho, então imagino que ele vai querer jogar. Mas é basicamente isso, vai ser aquele teste do CK, né, que indica o desgaste muscular de cada atleta para o Rogério definir quem que ele manda para campo. O Flamengo, que o Carioca para o Flamengo é uma grandíssima roubada, né, cara? Porque é um campeonato onde ele entra simplesmente para não perder. Porque ele sabe que se ele perder vai ter a punição, os rivais vão querer tirar onda e tal, mas para o Flamengo ganhar é tipo... Taça Guanabara ganha e o pessoal, beleza, tá, mas quando que é o próximo jogo? Mas acabou que, na conjuntura, eu achei que foi até positivo o cruzamento, porque o Flamengo pega as 2 semifinais contra o Volta Redonda, que obviamente é mais fraco que o Fluminense, e até o jogo tem menos peso do que o Fluminense, e ele pega justamente entre os 2 jogos fora de casa, né? 2 jogos dificílimos, além, a gente fala muito da altitude, mas o campo sintético do La Calera também é um grande adversário, porque não é um campo sintético como a gente vê na Arena da Baixada e hoje da Arena do Palmeiras. É aquele sintético mesmo da pelada do fim de semana, pelo menos visualmente o que parece. Aquela bola que você joga para o outro, ela quica, ela dá 257 kicks. Ela não para. Então, é bom que aí você depois tenha a final com o Fluminense já com 2 jogos no Rio, né? Mas é isso que eu tô falando pra caramba também já aqui.
Nada, quase nada.
E tamo junto. Vou terminar com uma imitação aqui do... Quem quer que eu imite?
Peraí, deixa eu só dar tchau pra você imita no final. Calma aí, enquanto isso eu vou mandar também meu currículo. Eu vou mandar meu currículo pro GE Calerita, já que eu tô sendo tirado aqui do GE Flamengo. Quero ver se meus amigos dos Caleritas vão conseguir me abraçar. Schmidt, tamo junto. Obrigado pela participação de sempre. Vocês são muito traíras.
É, o Pari, tá difícil pra você, né? Eu ia perguntar se onde
meu
você...
Meu Deus!
Onde você tá? Tá frio. Tá frio aí onde você tá?
Eu vou evitar a polêmica. Pode seguir.
Eu acho que vai... Eu acho que o Flamengo poupa também alguns jogadores, acho que é para fazer isso mesmo. Acho que se botasse o time do Mauricinho, do início do Carioca, o Flamengo ainda era favorito contra o Volta Redonda, então que poupe, que chegue bem lá na altitude, ganhe lá do Borja. Borja está com 70 gols em 50 partidas e encaminha a vida na Libertadores.
Então é isso, a gente fecha aqui agora, o Caio vai imitar, mas antes queria mandar um abraço para você que ficou ligado com a gente, agradecer Raíra Gondon, nossa diretora, editora, produtora e tudo mais aqui do podcast, Jorge Natan, que ficou com a gente aqui ligado mais uma vez, é convidado VIP já do GE Flamengo, e todo mundo lá do Chile, lá do Vila Calerita, que está aqui sempre ligado com a gente, o pessoal também da Serra das Araras. Oh, que podcast bom! Que várzea é isso aqui, que várzea é boa! Agora a gente termina assim. Caio, imita aí, dá tchau, que eu já tô indo embora, já vou mandar meu currículo. Um beijo.
Eu vou imitar o Fiuk.
Desliga, Raíra. Tchau, beijo!